Olá, monstrinhas e monstrinhos! Muitas boas-vindas ao Estranhonômico! Coloquem seus chapéus de papel alumínio e vamos começar a aventura! Esse episódio pode conter temas e descrições gráficas que não são indicadas para crianças ou pessoas sensíveis, então muito cuidado ao escolher continuar! Decidi falar sobre esse assunto porque é um dos medos do meu top 3 medos. Os outros dois são bactérias comedores de carne e abdução alienígena. E certamente teremos um momento para dedicar a cada um mais para frente. A primeira vez que tive contato com informações a respeito de combustão humana espontânea foi na pré-adolescência, porque na minha casa tinha uma coleção de livros sobre o oculto e um dos volumes era dedicado apenas a esses casos. Foi bem traumático e eu tenho tatuada no meu cérebro até hoje a foto que mostrava uma vítima desse fenômeno. Nunca esqueci o assunto e, quando tive acesso à internet, claro que fui pesquisar mais a fundo. Afinal, para que deixar para lá se a gente pode se traumatizar mais, não é mesmo? E hoje vim aqui dividir com vocês um pouquinho dessa pesquisa maluca. Primeiro, vamos entender o que é a combustão em si. É um processo de queima causado por uma reação química que precisa do encontro de três elementos: um combustível, um comburente e uma fonte de ignição. O combustível é o material que vai pegar fogo quando entrar em contato com o comburente, que geralmente é o oxigênio presente no ar. E esse fogo vai ser desencadeado pela fonte de ignição, que pode ser uma faísca. Sem um deles, não temos queima. Outra questão é o ponto de ignição. Essa propriedade diz respeito à temperatura mínima necessária para que ocorra uma combustão sem fonte externa de ignição, ou seja, uma combustão espontânea. Isso significa que alguns materiais podem pegar fogo apenas com o próprio calor que escapa e é exposto a um nível constante de oxigênio. E esse ponto de ignição é maior ou menor dependendo do material. Por exemplo, o álcool pega fogo sozinho se for esquentado a uma temperatura de 363 graus Celsius. E o fósforo branco já se incendeia com 34 graus Celsius. O calor produzido por processos de decomposição também pode causar fogo sem a ajuda de uma chama externa, como no caso do fogo fátuo. Dado esse resuminho teórico, vamos ao que interessa. Os casos de combustão humana espontânea são relatados há séculos e pelo menos 200 já foram registrados ao longo de 300 anos, como descrito no livro de Larry E. Arnold, de 1995, chamado A Blaze. Em 1641, um caso que se encaixa com a descrição do fenômeno foi descrito pelo médico Thomas Bartholin na compilação de episódios médicos não convencionais chamada Historiarum Anatomicarum Rariorum. A primeira vez que o termo foi usado com essa descrição foi em 1746, por Paul Holly, em um artigo para Philosophical Transactions of the Royal Society. Em 1763, o livro De Incendis Corporis Humani Spontaneis, de Jonas Dupont, foi publicado na França e reúne diversos casos, sendo considerado a primeira evidência concreta. Mas foi no século XIX que o tema realmente ganhou fama, pois Charles Dickens matou um de seus personagens dessa maneira. Ao ser acusado de espalhar mentiras, apontou mais de 30 estudos sobre combustão humana espontânea. Ao The British Medical Journal, em 1938, Gavin Thurston descreve o fenômeno como tendo atraído a atenção não só dos médicos profissionais, mas dos leigos, já em 1834. Mesmo assim, a ciência ainda sabe muito pouco. Esse fenômeno faz com que as pessoas vivas ou recém-mortas sejam queimadas em um incêndio sem motivo aparente, que parece começar de dentro para fora e consome apenas o tórax e a cabeça, deixando restos de cinzas oleosas e de cheiro forte nas paredes ou móveis. Essa é uma das características da combustão humana espontânea, onde restam apenas os pés e as mãos da vítima e o ambiente não mostra sinais de danos, apenas pelo chão logo abaixo e pelo teto logo acima de onde ocorreu. Alguns relatos também descrevem vítimas que não pegam fogo, mas que apresentam queimaduras sem motivo aparente ou fumaça saindo do corpo sem queimaduras. A maioria dos casos são de mulheres sozinhas, de idade avançada e com dependência de álcool. Não existe uma teoria que explique o fenômeno, embora muitos já tenham tentado chegar a uma causa, passando até por explicações sobrenaturais. Alguns acreditam que o fogo de dentro para fora seja causado por alguma reação química do organismo, embora não tenha sido possível chegar a qual reação seria passível de causar tal efeito. A eletricidade estática também já foi apontada como causa, sendo a faísca causada pela liberação da energia a desencadeadora do incêndio. Outras causas consideradas foram bactérias intestinais que produzem gases inflamáveis, estresse, transe psicológico causado por isolamento social ou solidão que desencadearia as reações químicas da combustão, manchas solares, tempestades cósmicas, materiais inflamáveis próximos ao corpo, raio globular, energia vibracional, cetose causada por consumo de álcool ou dieta com baixo teor de carboidratos, suicídio, castigo divino, síndrome de Steven Johnson para casos com apenas queimaduras e a partícula subatômica pirotrona, que é uma partícula pseudocientífica que seria capaz de causar o fenômeno ao interagir com as células do corpo e causar uma mini explosão. Alguns cientistas estudaram o fenômeno, como o investigador científico John Nickel e o analista forense John Fisher, que, após analisar casos de combustão humana espontânea registrados nos últimos 300 anos, concluíram que na maioria dos casos havia uma fonte de ignição próxima. Mas aqui deixo o questionamento: e quanto à minoria dos casos? A pesquisadora Ange Christensen também concluiu que a chama gerada pela gordura humana tem uma pequena quantidade de calor, o que tornaria muito difícil o fogo se alastrar por ele. De novo questiono, muito difícil? Não é impossível, né? A teoria mais aceita no momento é a do efeito pavio, que diz que uma faísca externa, por mínima que seja, pode queimar as roupas o suficiente para chegar ao corpo e a pele humana libera gordura subcutânea, que serve de combustível, assim como uma vela, onde o pavio são as roupas e pelos corporais e a cera é a gordura. Foi provado que o corpo humano tem gordura suficiente para garantir a própria combustão, e como é no abdômen que se localiza a maior parte da gordura, as regiões próximas seriam as primeiras queimadas. Essa teoria explicaria muitos dos mistérios da combustão humana espontânea. Considerando a faísca externa como um cigarro que cai na roupa do fumante, que é queimada e deixa o fogo entrar em contato com a pele, o cigarro não seria encontrado no meio dos restos, porque estaria carbonizado, parecendo que tudo se iniciou do nada, além de não existir um ponto de ignição do corpo da vítima. O fato das mãos e pés não serem queimados é explicado por estarem sem o tecido das roupas, e a maior incidência em pessoas idosas ou com dependência de álcool seria porque teriam uma demora maior de reação em apagar o fogo da roupa. E sobre ocorrer em pessoas sozinhas, é claro que se alguém estiver no mesmo cômodo em que outra pessoa coloca fogo nas roupas, vai imediatamente auxiliar em apagar, impedindo que chegue na fase da queima da gordura. Um experimento realizado pelo cientista John Deehan em 1998 serve para alguns como comprovação da teoria do pavio. Ele enrolou o corpo de um porco em um cobertor e acendeu uma chama com combustível. O corpo virou apenas cinzas e ossos, e os pés continuaram inteiros porque não tinham gordura suficiente para queimar e os restos gordurosos ainda estavam presentes. Agora vou falar de alguns casos conhecidos, deixando todo o respeito para as vítimas. A primeira vítima registrada na história é Polonus Vorstius, que estava tomando vinho e repentinamente começou a vomitar labaredas, tendo o corpo rapidamente consumido pelas chamas, restando apenas as mãos e os pés. Isso aconteceu em 1470. Em 1663, há o relato de uma mulher que virou fumaça e cinzas enquanto dormia e que seu colchão de palha não foi afetado pelo fogo. Outro caso conhecido é o de Nicole Millet, em 1725. Seu marido relata que acordou com um forte cheiro de fumaça e a encontrou em chamas, já com a parte de cima do corpo carbonizada. Claro que parece uma maneira muito fácil de tentar escapar de um crime, mas ele foi inocentado porque naquela noite um cirurgião estava hospedado na pousada do casal e relatou ao juiz sobre a combustão humana espontânea, tema que ele já havia estudado. O legista do caso chegou a afirmar que, devido à falta de sinais de incêndio no local da morte, pois os móveis de madeira e lençóis estavam intactos, a mulher teria recebido uma visita de Deus. Em 1731, Cornélia de Brandy foi encontrada morta entre a janela do quarto e sua cama, numa cena muito semelhante às descrições de combustão humana espontânea. Em 1951, a vítima foi Mary Reeser, de quem foi encontrada apenas parte da perna esquerda. O resto do corpo e a poltrona onde ela estava sentada foram incinerados, mas o resto da casa estava intacta, apesar de ter muitos materiais inflamáveis próximos. No caso de Mary, por ser mais recente e a ciência já estar mais evoluída, temos mais detalhes do que nos anteriores. A necrópsia revelou que o corpo foi desintegrado por uma única chama e ficou queimando por cerca de 4 horas em uma temperatura que pode ter chegado a mais de 1000 graus Celsius. A causa oficial da morte constava como incêndio de origem desconhecida, e o FBI relatou que a causa teria sido o efeito pavio. Em 1980, Henry Thomas foi encontrado carbonizado na sua casa, restando apenas o crânio e uma porção de cada perna abaixo do joelho, ainda vestidas com calças e meias. Metade da cadeira em que ele estava também foi queimada. Já em 1996, foi J. Arvin Bentley quem teve o corpo incinerado, restando apenas mãos e pés. O roupão estava no chão e havia um buraco de quase 1,5 metros de profundidade com as cinzas da vítima, sendo o único dano à casa. Em 2010, Michael Faherty teve o corpo carbonizado encontrado em sua casa. Os danos do incêndio se concentravam no corpo, do qual sobrou apenas a cabeça, e no chão e teto onde ele estava. E o legista do caso afirmou ser um caso de combustão humana espontânea. Mais recentemente, houve o caso dos irmãos Raul e Sanjay. Em 2013, Raul, com uma semana de vida, se incendiou pela primeira vez, fato que se seguiu por mais 4 vezes. Obviamente, a equipe médica desconfiou dos pais, mas o bebê estava bem de saúde e os pais foram declarados psicologicamente normais e sem envolvimento nos incêndios. Após 2 anos, em 2015, nasceu Sanjay, que também apresentou um episódio de combustão e, como seu irmão, sobreviveu. Apesar de a incidência de combustão humana espontânea real parecer ser muito baixa, ainda temos alguns casos que desafiam as explicações científicas e nos deixam um belo arrepio na coluna. Esse é o fim de mais um episódio. E aí, vamos ser estranhos juntos?